Saudações, galera. Começando mais um. Um telecast duplo, mas um telecast, tá? Não o programa da rodada da Série A. Esse aí vai ser gravado na segunda-feira. E a gente vai falar aqui dos resultados do sábado dos clubes nordestinos, né? Tivemos um clássico nordestino. Tivemos Ceará e Bahia. E também tivemos Grêmio 1, Fortaleza 0, Ceará e Bahia 0-0. Tô aqui com meus amigos Cláudio Santana e Thiago Minhoca. Cássio Cardoso fez o jogo do Vitória. Pense na... Como é que eu vou dizer? Não no sofrimento, né? Que ele não entrou no telecast da Série B aí, no programa da Série B com os meninos. Mas foi de última hora, ainda bem que Thiago tava lá cobrindo o jogo. Cláudio também foi assistir aí o jogo do Fortaleza. E eu vou começar com o jogo...
É a lei da compensação, né, Rafa? Aí um sai, o outro substitui, aí o Cláudio vem, pega o do Fortaleza. Coitado do o Vilar agora nem participar mais. Tá tão mal assim que tá sendo até rebaixado a nem comentar.
Vilar, que por sinal teve um susto nessa semana, né? Você que tá, nosso feed aí, já deve ter visto que a gente tá gravando aí programas pra Copa do Mundo da França, né? Do futebol feminino, Brasil estreia com a Jamaica nesse domingo, e a gente vai ter telecast logo depois, vai ter telecast todos os jogos do Brasil, então fique ligado, fique atento. Mas vou mandar um recado aqui, um recado duplo agora, né, pra galera de Salvador e do Recife, que é o nosso código da Pizza Hut, meu amigo. Você vai em qualquer loja aí da Pizza Hut em Pernambuco ou em Salvador e diz aí, ó, quero código, quero desconto do Podcast 45, tem aqui ó, o código, mostra aquela imagem que tá lá no nosso Twitter, nosso Instagram, e você ganha, na hora, 20% de desconto. Ontem, a turma pegou pesado em casa. Foi logo uma portuguesa, meia calabresa, e papai, eu trouxe três mini pizzas, que eu vou dizer o nome correto aqui pra não falar besteira. Mas uma de cada sabor doce, eu não sei se vocês gostam de pizza doce, mas... É um negócio fora de série. Uma de brigadeiro, outra de ovo maltine e outra de doce de leite. Pelo amor de Deus, meu amigo. É pra chorar. Eu não sei se vocês já experimentaram. Já experimentaram? Porque se não experimentaram, tá na hora, viu?
A de brigadeiro eu já provei. Muito boa. E geralmente as doces, se é assim, quando vai comer uma quantidade grande, ela tem que ser a última. Porque comeu a doce já deu uma... É difícil voltar pra salgada depois.
Eu já fui na de brigadeiro também e o cara vicia. O cara come uma vez depois de uma salgada, acabou. O cara vai querer comer toda vez agora.
Tô falando das sliders, pessoal. São pequenas pizzazinhas. Tem até um triozinho aí, né? O combo com essas três que eu falei. Maçapã. Então você escolhe. E também tem as sliders salgadas, tá? Mas ontem a turma aqui de casa pediu pra ir na doce. Aceitei, assim, meio desconfiado. Falei, rapaz, não sou muito fã do doce, mas... Depois que acabou a salgada, a gente foi para os sliders, pelo amor de Deus. Quem mais comeu fui eu. Então, se você quiser ir experimentar com super desconto, vá lá em qualquer loja de Pernambuco ou em qualquer loja de Salvador, apresente nosso código. Lembrando que só vale para as lojas, tá? Não vale para delivery. Você tem que ir lá na Pizza Hut, marcar aquela presença. Pode comer lá também, pode levar para casa, você decide. Pizza Hut é parceira do podcast 45 Minutos. Cláudio Santana, meu amigo. O Grêmio que não jogou no seu estádio, não jogou na Arena do Grêmio, jogou no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Em alguns momentos eu senti que parecia estar se enrolando um pouquinho para adaptar o campo e conseguiu vencer a partida no finalzinho. Mas eu queria que você trouxesse aí sua visão, o que é que você viu da partida, o que é que você achou desse Fortaleza contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul.
Fala, Rafa. Fala, Minhoca. O Grêmio tinha alguns desfalques, né? Teve essa questão também da mudança do estádio, porque o seu estádio vai ser usado na Copa América, então teve que jogar no Centenário, e aí o Grêmio sentiu um pouquinho, principalmente no início do jogo. E aí o Fortaleza aproveitou um pouco nesses primeiros 20 minutos, 20, 25 minutos, o Fortaleza começou melhor, até me surpreendi com o início do Fortaleza, marcando em cima... teve uma chance com o Chiesa logo com 5 minutos, depois um bom chute do Juninho, já perto dos 20 minutos também, um chute cruzado que a bola passou perto, e o Fortaleza estava me agradando a postura do Fortaleza de marcar em cima e tentar atacar para fazer logo um gol. O problema foi que o Fortaleza não conseguiu segurar essa postura. E aí o Grêmio foi, depois do susto inicial, o Grêmio foi melhorando, foi ganhando espaço, foi ganhando um campo ofensivo, começou a pressionar mais a defesa do Fortaleza, ia marcar a saída de bola lá em cima do Felipe Alves, e aí começou a melhorar. Mas assim, o primeiro tempo principalmente foi muito. O jogo em si foi fraco, mas o primeiro tempo foi muito fraco, porque depois que o Grêmio marcou muito em cima, não teve tantas chances e o Fortaleza também não conseguiu chegar. Então ficou uma bola muito presa, principalmente no meio-campo. O Fortaleza demorou para se reencontrar depois dessa pressão inicial, depois da pressão do Grêmio. Nos últimos minutos foi que começou a se organizar mais defensivamente e encontrou uma melhor saída de bola, porque estava tendo dificuldades. Felipe Alves saindo bola com bolas perigosas, aquelas saídas que a gente conhece bem, né, de sair com os zagueiros. Mas o Grêmio empurrou dois, três jogadores lá na área e ficou difícil. Então, as primeiras saídas de bola foi tensa, foi complicado, né, para o Fortaleza. Depois um pouquinho se organizou. E aí o 0x0 tava bom pro Fortaleza, né? Apesar de ter começado melhor, mas estava com uma postura interessante, o jogo não era ruim. Então, um jogo ruim para o time fora de casa é melhor para o time visitante, né? Porque você vai segurando um resultado, vai levando um ponto para casa. No segundo tempo, aí o Fortaleza voltou pior e o Grêmio melhor. O Grêmio voltou ainda pressionando ainda mais, com mais posse de bola. O Fortaleza não conseguia nem atacar e nem contra-atacar. Teve poucas oportunidades. Aí o Felipe Alves começou a dar chutão para já não correr tanto risco naquele toquinho. Só que o chutão chegava lá no ataque e o Chiesa, muito sumido, não conseguia segurar a bola, não conseguia ganhar de cabeça. Então a bola batia no ataque do Fortaleza e voltava para o Grêmio. Então ficou muito tempo nesse bate-volta. Mas ainda assim o Fortaleza estava conseguindo segurar o resultado. Segurou, mas aí teve a expulsão do Oswaldo. Com 27 minutos, aí acabou, prejudicou completamente o Fortaleza. O Oswaldo fez uma falta dura, mas o Arthur marcou a falta, deu amarelo, mas aí foi solicitado o VAR, e no VAR o Arthur mudou o cartão pro cartão vermelho, mudou o amarelo para o vermelho. E aquele lance que de câmera lenta você diz, pô, vermelho, na hora. Mas com um lance normal. Não é, foi exagerado pelo árbitro. Acho que o árbitro, esse tem até sido um problema do VAR, que em câmera lenta tem mudado a decisão dos árbitros em alguns lances. Esse foi uma entrada dura do Oswaldo, mas o amarelo estava bem dado. O árbitro deu o amarelo, estava perto do lance, viu o lance certinho, deu o amarelo, mas quando foi ver no VAR, em câmera lenta, aí ele mudou a decisão, deu o vermelho para o Oswaldo, e aí não teve mais jogo para o Fortaleza, né? O Fortaleza já estava sofrendo a pressão. Com um a menos, estava tentando se segurar de todo jeito, mas aí, os 44 minutos, numa bobeira da defesa, uma bola lançada em diagonal, o PP recebeu, chutou cruzado e fez o gol. Lamentar pro Fortaleza, né? Foi prejudicado pela arbitragem, mas também faltou mais uma vez, toma um gol no final, não consegue segurar o resultado e deixa de levar um ponto para casa, né? Teve a incompetência do Fortaleza de não saber segurar e também não aproveitar a pressão inicial. Aquela marcar a saída de bola logo no início, tentar aproveitar o lance do gol. E também a arbitragem que prejudicou muito o Fortaleza. A expulsão do Oswaldo, na minha visão, foi injusta. Essa questão do VAR, eu sou muito a favor do VAR, mas os árbitros precisam entender esse critério de que o lance em câmera lenta é diferente do lance normal. E talvez o árbitro não tenha tido essa visão e acabou prejudicando o Fortaleza. O Fortaleza perde para o Grêmio vinha tentando se recuperar para o Grêmio, mesmo não jogando também, mesmo o jogo sendo ruim, para o Grêmio foi um resultado espetacular. Para o Fortaleza, não. O Fortaleza ficou com um gostinho de que podia ter pelo menos um pontinho levado para Fortaleza, porque nenhum dos dois equipes mostrou um grande futebol para vencer. Então, acabou que no final um empate seria bem justo.
É, Cláudio, veja só, o Grêmio fora de casa, não tá jogando na sua arena, num estádio que, como é que eu vou dizer, nivelou o jogo por baixo para as duas equipes, e parecia que esse pontinho é aquele negócio, né? É a fuga da caverna do dragão se abrindo, né? Quase ninguém, quase os nordestinos dificilmente conseguem pontos contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E aí leva um gol no finalzinho, é de se lamentar demais, com certeza. E Thiago, eu queria saber duas coisas de você. Como é que foi a repercussão aí dessa derrota em Fortaleza e também dessa sequência, né? Que, querendo ou não, é uma sequência chata, né? São duas derrotas no Brasileiro, eliminação da Copa do Brasil.
Isso. Teve o cenário desse jogo do Grêmio, lembrou muito do Atlético Paranaense, né? Fortaleza resistindo, né, ao adversário, né, fora de casa, sabendo que foi muito complicado fazer isso na Arena da Baixada, quando tudo se caminhava naquela partida, a gente até gravou no tele para os pênaltis, vem a expulsão, e aí minutos depois sai o gol. E aí o cenário, como o Cláudio estava descrevendo, muito parecido. Só que a torcida ficou bastante irritada, assim também como o próprio presidente do clube, né, o Marcelo Paes e o Rogério Ceni também falaram isso em coletiva pós-jogo, dessa questão da arbitragem. Fortaleza, eu acho que algumas pessoas não entenderam muito bem quando o Marcelo Paes, que é o presidente do clube, se referiu, né, a uma predisposição da arbitragem de meio que favorecer mais ao Grêmio do que ao Fortaleza. Muita gente entendeu que o Fortaleza ele colocou como se o Fortaleza tivesse sendo meio que perseguido nessa Série A. Só que ele mencionou dois jogos, né? Que aí de fato eu acho que ele está coberto de razão. O do Botafogo, que houve um pênalti claro, que a arbitragem checou no VAR e a arbitragem não quis dar, porque foi de fato um empurrão totalmente fora da jogada em cima do Wellington Paulista. E nesse jogo especificamente, eu até queria ver o relato mesmo do Cláudio, como ele mencionou aí, foi importante, porque da imagem que eu recebi, me pareceu de fato uma entrada que cabia vermelho. Só que aí é como o Cláudio falou, na imagem que eu vi era no lance devagar, né? Uma chegada ali, o pé em cima da perna e tudo mais, poderia correr o risco. Mas pelo que o Cláudio descreveu, a jogada mesmo com a velocidade normal, não dá a entender que foi uma entrada criminosa, digamos assim, para vermelho direto, não foi uma agressão. Pelo que o Cláudio aí, segundo, relatou. E aí houve essa reclamação, né? O presidente Marcelo Paes vai entrar com ofício, né, em reclamação, que é o que pode ser feito, mas sai essa frustração, né? O Ceni, eu acho que ele colocou da maneira até ideal, assim, ele disse que o Fortaleza, com a camisa, vem mostrando que dá para jogar. Segurar um Grêmio, possivelmente segurar um Atlético Paranaense fora de casa, mas que a arbitragem também precisa enxergar o Fortaleza de uma maneira não inferior, né? Porque a maneira como o árbitro conduziu a partida, ele mencionou, não sei se o Cláudio reparou, teve um lance, parece que no primeiro tempo, com poucos minutos, a bola passou praticamente assim uns 2 metros do zagueiro do Fortaleza, o Quinteiro, e a arbitragem marcou escanteio. E aí, né, o Marcelo Paes depois relatou que ele percebeu assim, nos primeiros minutos que estava uma predisposição assim, a marcar sempre coisas favoráveis ao time da casa, no caso o Grêmio. E aí, na cabeça do torcedor, né, principalmente a gente aqui que tem joga os times nordestinos, a gente sabe de vez em quando que em algumas arbitragens, obviamente não todas, há uma certa tendência de favorecer a equipe maior, né, o Grêmio ali na situação que estava. Então, digamos que o que mais impactou assim, para a torcida e para as pessoas ligadas à Fortaleza foi a questão da arbitragem. É claro que o Grêmio poderia ter vencido sem essa ajuda. E o Fortaleza acaba saindo com aquela frustração de, tipo, daria para ter disputado uma disputa de pênaltis pela Copa do Brasil, acabou tomando gol e daria para trazer pelo menos um ponto. O que é fato é, o time está exaurido, né? Tá totalmente exausto com a maratona de jogos. Fortaleza realmente a quantidade limite de jogadores tá muito desgastado. Acredita até que quando terminar o jogo diante do Cruzeiro no meio de semana, é capaz de todo o time cair no chão de cansaço, né? O time tava realmente precisando dessa pausa, então vai ser muito necessário. Só que mais uma perda, né? Já não pode contar com o Edinho, que tá machucado, só volta depois da Copa América. E agora perde o Oswaldo. Então perde dois jogadores importantes, né? Dois jogadores de velocidade, de criatividade. Só tem, no caso, agora o Marcinho para fazer, digamos, essa função. E o Romarinho, que é o que está jogando agora, ele também já está muito no limite físico, né? As outras opções do Fortaleza estão bem escassas, né? Mas precisa vencer, né? Porque pode acontecer ainda nessa rodada, dependendo das situações aí que acontecer no jogo do Fluminense, caso não perca, e o CSA vencendo o Botafogo, Fortaleza entra no Z4, que essa, pelo menos, é a meta do Fortaleza antes da pausa da Copa América, que é evitar ficar nesse Z4. Então, para o Fortaleza, de fato, foi uma derrota mais uma vez dolorida, né? Porque o time está se esforçando. Acho que nesse ponto a torcida não tem o que falar, mas está faltando ainda, acho que, outras opções. Fortaleza deve fazer contratações exatamente para não ficar tão dependente assim de peça A e B, para ter mais variação, e aí esse trabalho na pausa da Copa América talvez seja o necessário para recuperar alguns jogadores que não estão ainda na melhor condição.
Cláudio, vamos para aquele momento que a gente elege aqui os melhores e piores da partida. Você tem algo ainda a comentar sobre a partida? A gente já pode passar para esse ponto.
Só para falar de arbitragem, ainda no primeiro tempo, o árbitro expulsou o assistente do Rogério Ceni. Como 30 minutos mais ou menos, ele expulsou, ficou uma discussão ali, ficou meio parado, ele expulsou. E o comentarista de arbitragem da transmissão, seu amigo Flusalvio, também teve a mesma opinião do lance do Oswaldo, que se fosse no, se o árbitro tivesse visto o lance, o replay, sem ser em câmera lenta, não teria expulsado. Porque é um lance. Duro, o Oswaldo chega por cima mesmo, mas assim, não chega na intenção de machucar, não chega atrasado no lance e acaba cometendo a falta. Então, só eu disse também que marcaria amarelo.
Então, perfeito. Kleber, pior da partida do Fortaleza.
Rapaz, tem alguns jogadores destacados que não apareceram muito no jogo, mas para mim o pior foi Chiesa, porque ele finalizou uma bola com 5 minutos de jogo, bola perigosa, mas depois foi completamente sumido, não apareceu, o Fortaleza atacava, ele não tocava mais na bola. No segundo tempo, então, até ele ser substituído pelo André Luiz, era menos um em campo, porque a bola não chegava nele, mas ele não conseguia dominar, não conseguia cabecear, não ganhava uma de cabeça, não conseguia roubar a bola, enfim, foi muito ruim a partida do Chiesa. Não acompanhei os outros jogos, não sei como tem sido a sequência dele, mas essa dele foi muito abaixo.
E o melhor da partida, na tua opinião?
Melhor partida, eu gostei do Felipe Alves, acho que ele fez uma boa partida, assim, principalmente no segundo tempo. Ele fez duas, três boas defesas ali que salvaram o Fortaleza. O Quinteiro também, mas enquanto o Fortaleza jogou, principalmente no primeiro tempo, o melhor foi Romarinho. E aí eu acho que até o ponto levantado pelo Minhoca, da questão física também. Deu para perceber que no segundo tempo ele já não tinha mais tanto. A questão física dele pesou muito. E aí, quando a bola chegava nele, já não tinha mais tanto impulso para puxar os contra-ataques. Aí trocava mais passes e não. E aí acabava que eu perdi um pouco da velocidade dos contra-ataques do Fortaleza, quando o Fortaleza tinha. Mas principalmente no primeiro tempo, o Romarinho foi o melhor do Fortaleza.
Bom, galera, acho que o jogo do Fortaleza a gente finaliza aqui nossa análise. Lembrando como Cláuber não, perdão, Thiago já falou. Fortaleza volta a campo no meio da semana contra o Cruzeiro, no Dia dos Namorados, por sinal, né? Vai ser um belo Dia dos Namorados aí lá no Castelão, finalizando seus jogos antes da parada para a Copa América. Que eu repito, eu não entendo o sentido da parada da Copa América ser só agora. Porque a seleção tá jogando, pô. A seleção tá em preparação já. Se o intuito também é, né? Segundo o presidente da CBF prometeu, que a partir do ano que vem vai respeitar as datas FIFA, né? Se o intuito também é não prejudicar os clubes, acho que não devia tá rolando campeonato ainda, né? A seleção se apresenta, acho que devia ser parado também. Mas enfim, coisas do nosso calendário super desorganizado do futebol brasileiro e que tem que engolir estadual por aí para poder manter algumas coisas. Bom, mas para a gente não perder a direção aqui, eu vou pedir que você acesse podcast45minutos.com.br/vai. Você ainda que não utiliza o Vai, tá na hora, meu amigo. O Vai você fica sabendo tudo que acontece no seu carro, não perde seu carro de vista, já que ele tem um rastreio em tempo real. Você pode controlar a velocidade do seu carro, co pode colocar o controle de localidade. Se estaciona em algum lugar que você está desconfiado, você utiliza o estacionamento seguro. Toda viagem que você faz está registrada. Ele mostra o uso, mostra quanto você está gastando de gasolina em média. Enfim, o Vai é uma ferramenta completa. E meu amigo, hoje eu estava mexendo aqui no meu telefone em algumas coisas de configurações. E depois dessa atualização, ou pode ser até antes, né? Que eu sou um pouco desligado em atualização do telefone. Mas tem uma aba aqui no meu telefone que é o tempo de uso. E ele me mostrou na minha, como é que eu vou dizer? Meu tempo de uso da última semana. E meu amigo, eu utilizo muito a rede social porque eu trabalho com isso, o WhatsApp, tudo. Mas uma das primeiras que apareceu foi o Vai. Mesmo a gente entrando ali rapidinho só para dar uma verificada, ver se está tudo certo, e geralmente está tudo certo, ele me mostrou que eu utilizei o Vai até bastante. Foi o meu oitavo aplicativo mais usado. Usei ele aí 10 minutos da última semana. E é aquele negócio, aquela curiosidade, sempre está querendo entender como é que ele funciona melhor ainda. E garanto a você, até agora, quem comprou com essa parceria aí do podcast 45 Minutos não está arrependido. E se você quiser experimentar, meu amigo, 30 dias sem compromisso nenhum. Você vai comprar. Se em 30 dias você não gostar, você entra em contato com a turma do Vai, que eles devolvem dinheiro na hora. Manda um abraço aí pro pessoal do Vai, que também marcou presença aí no Podcast Experience como um dos patrocinadores do evento. Todo mundo aí recebeu camisa, copo e bolsinha da Vai, né? Camisa das equipes, copo personalizado de cada equipe também e uma bolsa do Vai. Então, você que ainda não tem o Vai, tá na hora, meu amigo. É mais barato do que você imagina. Acesse podcast45minutos.com.br/vai. Tiago Minhoca, meu amigo, o que é que aconteceu aí no Castelão? Foi um 0x0 de doer o olho ou um 0x0 que poderia ter sido diferente?
Não. Foi um 0x0 muito bom. Aliás, hoje eu tenho a responsabilidade de falar para a torcida do Ceará e para a torcida do Bahia, já que nosso amigo Cássio Cardoso não está presente, né? Então eu tenho que ser bem, analisar pelos dois lados, né? Para falar bem, não falar bem, analisar bem a partida de acordo com cada time. Se propôs hoje na partida. Era um duelo interessante porque o Bahia vinha de um bom momento, né? O Bahia vinha de 5 jogos sem perder, e aí, considerando e já dando também uma cutucada no São Paulo, né? Dessas 5, 3 no São Paulo, que ao meu ver é mérito do Bahia, obviamente, mas o São Paulo está numa certa crise no momento, tanto que empatou até com o Avaí nessa rodada fora de casa. O Bahia vinha principalmente se destacando, eu acho que foi o principal destaque que eu reparei no, nesses jogos antes do jogo do Ceará, foi o comportamento defensivo. O Roger Machado estabeleceu realmente uma defesa muito boa. Pelo lado do Ceará, o Enderson, que tinha até feito alguns bons jogos no começo, né, fazendo um bom jogo diante do Cruzeiro, jogando bem contra o Atlético Mineiro, né, e também diante do Goiás, mas nas 3 partidas acabou derrotado. Vinha de uma derrota na semana passada, exatamente para o Santos, né? Tinha perdido de 1 a 0 num jogo que foi bem parecido. E nesse jogo ele estabeleceu 3 mudanças, né? O João Lucas, que estava sendo bastante questionado, teve uma lesão, nem foi pro jogo, e aí voltou o Carleto a ser titular no lado esquerdo. O Ricardinho, que não estava em condições físicas de jogar diante do Santos, retornou para o segundo volante, e aí o Pedro Ken voltou para o banco. E a outra substituição foi exatamente a entrada do Rick, né, o garoto da base do Ceará, do lado direito, no lugar do Leandro Carvalho, que vinha fazendo maus jogos. Então era um jogador que necessitava, na minha avaliação, ir para o banco. Então, nessa proposta, tanto de Ceará e Bahia inicialmente, deu exatamente o que eu imaginava, que era um Ceará mais interessado em vencer devido à derrota. Exatamente em casa para o Santos, né? E já tinha perdido uma para o Atlético Mineiro em casa, então se fazia necessário não desperdiçar pontos mais em casa até a pausa da Copa América. E pelo outro lado tinha o Bahia, né? O Bahia, que dos 13 pontos que tinha conquistado até então, 12 tinham sido dentro de casa, ou seja, 100%, e só um ponto fora de casa que foi contra o São Paulo. Então o jogo, pelo menos inicialmente, se assemelhava a um Bahia se defendendo e o Ceará exatamente buscando atacar. E a proposta do Ceará eu acho que foi muito boa. Só que aí é onde entra o mérito do Bahia também. Porque toda vez que o Ceará tentava fazer uma jogada ou individual ou numa tentativa ali de triangulação, o Bahia sempre tinha uma cobertura muito bem realizada. Então, defensivamente, o Bahia teve uma postura quase perfeita, assim. O Ceará não conseguia entrar tanto na área. Só que um porém grande durante o jogo, e aí muita gente lá no nosso grupo do WhatsApp, lá do Clube 45, torcedores do Bahia, né, ficaram assustados com a qualidade do gramado do Castelão, de muitos escorregões, muita gente caindo, e não é de, eu até passei para eles, olha, não é de hoje que isso está acontecendo, já tem mais ou menos aí umas, tipo, umas 3 semanas, 4 semanas que está acontecendo. Deu muita chuva em Fortaleza, assim, a quadra chuvosa desse ano foi muito longa, foi bem além do que a média, né? A gente passou de abril, chegamos em maio com chuva, geralmente para em abril, e aí o gramado Castelão acabou sendo muito prejudicado também pela demanda de jogos, porque além de Ceará e Fortaleza jogando lá, teve também o Ferroviário, né? E aí o Fortaleza jogando Copa do Nordeste, jogando Copa do Brasil, ficou um volume muito grande de jogos no Castelão. E aí a gente acabou vendo na partida em si, muita gente escorregando, isso dos dois lados, né? O que, claro, o gramado estava ruim para os dois, mas comprometia muito a partida, né? Porque muitas jogadas de ataque ou muitas jogadas de defesa, os jogadores ali patinando, parecia realmente um futebol de sabão, né? Então, o jogo em alguns momentos ficou ruim de acompanhar devido a esses erros. Mas o Ceará, ao meu ver, teve mais atitude. Tentava ali o Bahia fazer um contra-ataque, mas geralmente o Fernandão no ataque não era o cara muito de velocidade, a bola não chegava tanto no Arthur. O Bahia até fez uma alteração, o Elton parece que sentiu alguma coisa e foi substituído. Entrou o Arthur Kaique pelo lado do Bahia, né? Fez o lado esquerdo. E aí o Bahia tentou, de todas as formas, tentar buscar um contra-ataque. Até teve algumas chegadas. Mas o Ceará é que tentava algum tipo de jogada, uma delas, uma trama bem trabalhada pelo lado direito, né, uma troca de passes, que o Samuel Xavier acabou finalizando em cima do goleiro do Bahia, né, o goleiro acabou encaixando bem, e o primeiro tempo, digamos assim, foi aquele jogo que ninguém estava muito adaptado ao gramado, né? Então, por exemplo, o Rick, por exemplo, que era o garoto da base, ele tentou muito, ele teve muita atitude, mas a chuteira realmente o deixou inseguro, porque cada vez que ele tentava bater na bola, acabava errando ou acabava fazendo a escolha errada. Tanto é que ele perdeu uma chance no primeiro tempo e pegou muito mal. Ele estava sem marcação, mas acabou pegando muito mal na bola. Quando começa o segundo tempo, foi interessante ver também como o Ceará cresceu mais ainda, né? O Ceará realmente foi para o segundo tempo querendo vencer, exatamente para não dar condições de. Do Bahia talvez crescer na partida, como aconteceu, por exemplo, o Santos diante do Ceará na rodada passada, que o Santos, com a substituição, acabou crescendo no jogo e o Ceará fez de tudo ali para tentar evitar um possível gol do Bahia, que obviamente dificultaria muito uma possível até tipo, buscar o empate, né? Então, toda vez que você acaba saindo atrás do placar, acaba ficando ali com uma dificuldade maior de tentar igualar o placar. E aí, no segundo tempo, a gente viu um Ceará mais incisivo, né? Acho que a maioria das jogadas no segundo tempo teve uma participação mais exatamente do time do Ceará. O Bahia, por exemplo, teve algumas escapadas, geralmente com o Fernandão, mas não sabendo aproveitar. Teve uma que ele saiu, não cara a cara, mas como ele não tinha muita perna para bater ali, para tentar talvez correr para chegar um pouco mais inteiro na jogada, ele bateu de fora em cima do Diogo, poderia ter aproveitado. E aí o Ceará passou a crescer. Só que no geral, o Ceará parece só ter um jogador que é mais incisivo, que é o Galhardo. É impressionante como, de todos os jogadores do Ceará ofensivamente, aquele que causa mais perigo geralmente é o Galhardo, que é mais incisivo, assim, digamos, nas chegadas. Por exemplo, o Sobral, que é um jogador que eu gosto muito e para mim jogou mais uma vez muito bem, ele não tem tanto poder de fogo assim. Ao mesmo tempo que o Ceará vem sofrendo com camisa 9. O Bergson, para mim, tem problema seríssimo de posicionamento. Ele, como centroavante, não está sabendo se colocar em muitas das jogadas ofensivas. Foi sacado na partida. Entrou o Romário, um jogador que é querido assim por parte da torcida e que é principalmente muito amado assim pelo presidente do clube. E ele entrou bem, por exemplo, ele conseguiu dar mais movimentação, deu mais opção para os jogadores ofensivos do Ceará. Poderia, ele até deu um passe, se não me engano, acho que foi para o Galhardo, só que acabou Ceará ali sempre ou chegando com uma intervenção do goleiro, né, o Douglas, ou então, no caso, uma finalização errada. Então, o Ceará carece ainda, e aí já fazendo uma avaliação, de um jogador com um pouco mais de faro de gol. Está faltando esse jogador, no caso, o Bergson precisa melhorar um pouco mais, e aí o time está com essa dificuldade. Segundo jogo seguido, sem que não marca gols, né? E o segundo jogo em casa. Então, o Ceará já completou 5 jogos em casa. De fato, um ponto contra o Bahia talvez não seja o ideal. Teve ali no finalzinho da partida um princípio de vaias, mas a torcida de fato está um pouco inconformada com isso. Está faltando aquele jogador, o homem-gol, né? Depois da saída do Arthur, veio o Roger, o Bueno. Ah, é, ia esquecendo. O Bueno teve um detalhe interessante. O Bueno pediu para não estar listado nesse jogo, porque, segundo ele, ou não sei, ou está tendo alguma sondagem de algum clube da Série A, e por isso, se ele jogasse, faria o sétimo jogo, ele ficaria impossibilitado de atuar por outra equipe, ou, no caso, ele acredita que há um clube ainda da Série A que possa o contratar. Ele acredita, talvez ele pense que o Ceará, por estar sofrendo com o camisa 9, vá atrás do camisa 9 e ele vai se tornar terceira opção, né? Então ele já deve estar pensando nisso aí. Embora parece, eu não cheguei a ver a coletiva, mas parece que o Anderson falou na coletiva que foi ele que o próprio Anderson pediu para que o Bueno não entrasse na partida. Enfim, não tenho como afirmar, mas eu só ouvi essa história. Depois vou até acompanhar melhor se isso aconteceu ou não. Mas é isso. Um empate 0-0, ao meu ver, justo. Claro, o Ceará teve mais atitude, principalmente no segundo tempo, em busca do gol. Foi melhor na partida, se a gente for olhar o escopo geral, mas foi um jogo daquele meio que se anula, né? O Ceará tentando de todas as formas e o Bahia se defendendo muito bem, né? Tendo ali um contra-ataque no finalzinho, até colocou o Rogério, mas não teve assim uma possibilidade muito real, né? Teve, aliás, até esqueci uma jogada do Bahia e a torcida do Bahia. Enfim, torcida do Bahia e do Ceará, por favor. São duas equipes para avaliar. Mas a do Bahia teve uma finalização que a bola bateu na trave, uma chance muito boa. E também teve uma no finalzinho do primeiro tempo ali que a bola também beijou a trave. Então, na postura do Bahia foi ok, só que o time ainda não conquistou essa primeira vitória fora de casa na Série A.
Se Cássio estivesse aqui, meu, ele ia estar dizendo que esse é o grande fantasma do Bahia, né? Ele sempre traz alguns dados sobre isso, alguns números, que o Bahia fora de casa tem dificuldades mesmo na Série A. Isso é um fato, como é que eu vou dizer, consumado já. Agora, o que tem que se observar e elogiar é a evolução defensiva do Bahia, né? Começou a Série A aí tomando 5 gols em 2 jogos, se questionou um pouco se a defesa estava preparada, estava boa, mas ao que parece, se encontrou, né? Apesar de, nesse último mês, ter perdido para o Atlético Paranaense fora de casa, mas o Bahia sofreu aí apenas, como é que eu vou dizer, 3 gols no período de um mês, pô. É um número
Isso.
muito bom. O Roger parece que finalmente encontrou ali o. Como é que eu vou dizer? A melhor formação defensiva possível, o melhor esquema. Gregory numa fase fantástica na produção da defesa. E sempre com uma transição muito boa, né?
Aliás, o próximo jogo é contra o Inter fora de casa, não é isso?
Isso, contra o Inter, fora de casa.
Aí é um bom desafio, de fato, porque ao que pese. Eu sempre gosto de analisar um pouco também. A postura do Bahia é muito boa defensivamente. Só que a gente tem que um pouco ponderar, e eu lembro que eu ponderava isso do Fortaleza, geralmente ali no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste também, que não tomava gols. Quando você precisa analisar um pouco os adversários que você enfrentou. Apesar do peso do São Paulo, e do elenco que tem, né, os nomes que tem, o São Paulo está tendo muita dificuldade para marcar gols, assim também como o Ceará. Então, o Bahia agora vai enfrentar uma equipe que é muito forte, né? Assim como o Bahia, o Inter também está 100% em casa. Então, é um bom teste também para essa defesa do Bahia, que está muito bem, acredito que tem condições de trazer um bom resultado, mas é fora de casa, né? O time está 3 jogos sem marcar gols. E um outro ponto que eu acabei esquecendo, e eu acho que a torcida do Bahia cobraria isso do Cássio, né? Ou pediria ao Cássio para falar, o que o Cássio acho que falaria. É, teve uma jogada no primeiro tempo, que o jogador do Bahia, se não me engano, o Arthur, sai pelo lado direito, e aí o Valdo retira a bola, e na sequência da jogada há um esbarrão entre ele e o jogador do Bahia, né? Então, a torcida do Bahia em peso lá no Clube 45 pedindo pênalti. Eu, na hora, eu falei: olha, na hora que eu olhei aqui, para mim não foi pênalti. Me parece que o Valdo chega primeiro na bola e depois ao esbarrão. Agora, aí depois colocaram lá, né, o gifzinho com o replay da jogada. Eu ainda fico que não foi pênalti. Claro que a torcida do Bahia já vai começar a me chamar de torcedor do Ceará, tô querendo proteger. Eu acho que há uma chegada dura. Poderia a arbitragem ali talvez marcar o pênalti? Eu também não acharia absurdo. Mas eu acho que o Valdo chega na bola, há o contato depois, mas eu vejo que, eu acho que o Arthur, ele meio que esperou ali o contato. Ao que pese também o próprio Valdo ter chegado de maneira muito rápida na jogada, né? Eu acho que também, e aí como o Cláudio estava dizendo do jogo do Fortaleza, a jogada com slow motion dá a entender que o esbarrão ele é muito maior, assim, tipo, parece que de fato é uma falta clara. Mas claro, compreendo totalmente a torcida do Bahia também imaginar que foi falta. E também, eu acho que se marcasse não seria nada absurdo, entendeu? Mas eu não marcaria o pênalti, apesar ali da chegada bastante dura que apareceu no replay.
Bom, polêmicas de lado, pelo menos como você falou, foi um 0x0 animado e ainda teve esse lance do finalzinho, né? Que quase a gente tem jogo, quase tem gol de bicicleta e não aconteceu, né? Mas. É, acho que como.
Mas gol de bike geralmente é só o Fluminense mesmo para fazer.
É, né? Mas do que adianta,
É, pois é.
né? Como você já falou, né? O Bahia pega o Inter. Fora de casa, novamente, né? Quarta-feira. E o Ceará enfrenta o Vasco na quinta, lá em São Januário, às 19h15, né? Vai fechar a rodada. Logo depois tem programa da Série A aí. A gente fecha a Série A, analisando aí não só como foi a rodada, mas também a situação de tabela dos clubes nordestinos após 9 rodadas, né? A gente vai olhar aí como os times vão para essa parada da Copa América, que a gente sabe que quando tem essa parada, muita coisa muda nas equipes, isso pode fazer diferença lá na frente.
Aliás, o Rafa, o Roger Machado mencionou isso, que ele não queria que houvesse a pausa. E óbvio, né? Porque para o Bahia, o momento é agora. Se para agora, realmente aí o time acaba vindo de uma outra forma, os adversários vão vir possivelmente também com algumas melhorias e tudo mais. Mas para o Bahia hoje, a pausa acaba não sendo muito boa.
É, culpa aí mais uma vez, né? Eu sou chato do calendário, mas é o calendário, meu amigo. Calendário mal feito dá nisso. Não tem pra onde correr. O Bahia tá na boa fase. Queria aproveitar isso mesmo. E a gente sabe que quem devia estar falando aqui já era da próxima. Talvez da próxima temporada. Ou tivesse um momento mais avançado do campeonato, né? Mas enfim, problemas que quem só pode resolver são os clubes, que eles têm que lembrar que sem eles não tem CBF, não tem campeonato, não tem nada. Ou se unem para mudar isso, para ninguém ser prejudicado, pensa na coletividade, em vez de pensar em sua instituição. Bom, Thiago, vamos para os melhores e piores, já que você vai fazer um trabalho duplo aqui hoje.
É.
Melhor do Ceará.
Olha, eu gostei mais uma vez do Galhardo. Ele é um cara que de vez em quando ele some da partida. Ele é um cara um pouco apagado. Ele não aparece tanto. Mas toda vez quando ele tá na jogada, ele geralmente ele cria um trabalho para o adversário, né? Ele tem uma qualidade que muitas vezes sempre aparece no momento chave, né? Então, o Ceará tem um jogador hoje decisivo, que é o Galhardo, e ele é um cara que sempre colabora muito. Eu acho que é o único do setor hoje ofensivo do Ceará que é mais incisivo, né? É impressionante como tá sendo um cara importante. Outros caras que para mim, outros jogadores que foram bem na partida, o próprio Sobral, por exemplo, ajudou demais ali fazendo dobradinha com o Carleto no primeiro tempo do lado esquerdo. Quando entra o Leandro Carvalho no segundo tempo, ele vai fazer o lado direito, ele também participa de muitas jogadas, ao que pese, algumas vezes ele acaba errando. Acho que tem parte da torcida que é toda vez que um resultado ruim do Ceará vem, ele geralmente coloca ali o Sobral no pacote dos jogadores que não é jogador de Série A, que eu acho totalmente o um equívoco. Sobral é um jogador muito importante, ajuda demais na recomposição, é um cara que praticamente atua o jogo inteiro durante a movimentação da equipe, cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, sabe jogar de volante. Ataca, então para mim ele foi um jogador importante e também teve um detalhe que eu acabei esquecendo. Na última substituição do Anderson, o Ricardinho pediu para sair porque ele estava muito cansado e já tinha amarelo. E ele até mencionou no pós-jogo que ficou com medo de, se tivesse um contra-ataque do Bahia, ele ia fazer a falta, então possivelmente ele poderia ser expulso. E ao meu ver, o Anderson poderia ousar um pouco mais. Ele fez a substituição ali, 6 por meia dúzia, né? Tirou o Ricardinho, botou o Pedro Ken. Ao meu ver, ele poderia ter descido o Sobral para volante e colocado, por exemplo, o Felipe Bachola, que, ao meu ver, é um jogador mais decisivo. Poderia até ser o Matheus Gonçalves, mas acho que o Bachola tinha uma característica de jogador que poderia decidir ali uma bola, né, e talvez conquistar a vitória para o Ceará. Pois é, então o Thiago Galhardo, o jogador mais importante, né, mais incisivo do Ceará hoje. E aí, além dele, teve muitos outros jogadores assim que realmente foram muito bem na partida. O Ceará acho que fez uma boa partida, faltou realmente ali fazer o gol. E aí, destacando o próprio Fabinho, né, um jogador sempre voluntarioso, tá ajudando sempre, assim, é um cara muito regular. Luiz Otávio, mais uma vez. O Fernando Sobral, como eu estava dizendo, é um jogador que tem uma rotatividade muito boa, sabe atuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Acho que muita gente está pegando no pé do Sobral, mas acho que de maneira bastante injusta, porque é um cara que dá muita opção, foi muito bem no primeiro tempo fazendo a dobradinha ali com o Carleto, e no segundo tempo ele ajudou muito também ali pelo lado direito, quando o Leandro Carvalho acabou entrando na partida. Então, e para mim, esses foram jogadores que foram destaque, positivo, obviamente.
Vamos para a parte difícil ou fácil? Eu acho que vai ser difícil. Piores.
Pois é, os piores do Ceará. Os piores do Ceará. Acho que o Bergson, ele tem uma característica que eu acho que para a torcida está começando a irritar. Ele tem muita vontade, tem muita disposição, mas ele nunca está no momento certo ou no posicionamento correto de uma jogada ofensiva. Muita gente alega dizendo que não está chegando bola nele. Eu posso concordar em parte, mas eu acho que centroavante tem que saber se posicionar. Toda jogada de ataque, se você não fizer a movimentação correta, se você não abrir espaço para os seus companheiros ali do lado, eu acho que você também tá errando. Então, eu acho que o Bergson precisa melhorar mais essa questão do posicionamento. Vou colocar ele como um dos piores da partida. Assim também, como mais uma vez o Leandro Carvalho, a entrada dele não mudou nada. O Rick vai entrar um pouco mais, eu vou ponderar um pouco aí, porque é um jovem da base. Foi escolhido para entrar de titular nessa partida e tentou de todas as maneiras mostrar bom futebol. Quando fez até a troca da chuteira do primeiro para o segundo tempo, mas não teve muitos minutos assim para mostrar muita coisa, apesar de ter construído uma jogada no começo do segundo tempo ali, um chute cruzado para o meio da área, que o Bergson não estava lá para complementar. Mas para mim esses foram jogadores mais abaixo assim de uma maneira geral, né? Eu acho que vou ficar com o Bergson, talvez como o pior da partida, porque eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais para o torcedor que ele pode ser um cara mais confiável, um cara com um pouco mais de presença de área. Está faltando isso, eu acho que mais ao Bergson. Mas reforço, Leandro Carvalho é, assim, de longe, o jogador que mais deve no saldo do Ceará nessas partidas. É um cara que, quando entra no segundo tempo, ele era para fazer alguma coisa relevante. Ele pegou um rebote de uma finalização do Galhardo, só que aí a defesa do Bahia acabou cortando ali. Então, mas no geral, ele gerou um contra-ataque para o Bahia, né? Ele realmente está numa péssima fase, assim. Talvez, se não pudesse nem utilizá-lo mais, né, nessa última rodada, seria o necessário. Mas é um cara que foi investido alto, mas está jogando assim um futebol assim lamentável, assim. De longe, para mim, é o jogador que está pior no elenco hoje do Ceará.
Pior do Bahia, Thiago.
Vamos lá, então, pior do Bahia. Cara, Eu acho que o Fernandão geralmente, aí é uma coisa que eu reparo, ele de vez em quando ele não participa muito do jogo, mas na partida em si ele até fez boas participações quando foi utilizado. Ganhou muito no jogo aéreo, acho que foi uma vantagem. Então, não sei se a torcida do Bahia escolheria o Fernandão, mas ao meu ver, eu acho que ele fez uma partida ok, entendeu? Do que ele participou. E aí, exatamente porque o Bahia tinha um jogo mais de um contra-ataque, o Fernandão ficou um pouco prejudicado. Mas das jogadas que ele participou, ao meu ver, ele foi muito bem. Por exemplo, eu não gostei muito, por exemplo, da entrada do Arthur Kaique, por exemplo. Acho que o Arthur Kaique, embora tenha tido ali umas duas possibilidades, acho que ele não entrou tão bem assim, né? Acho que ele não foi tão determinante. O Elber, por exemplo, que saiu com poucos minutos, não tinha apresentado muita coisa. Talvez o Arthur Vitor, não tenha criado tantas possibilidades assim que se esperava dele. Acho que foram caras assim um pouco abaixo. Deixa eu ver quem mais. Não, o Nino acho que foi até bem. A defesa. O sistema defensivo do Bahia não tem o que reclamar. Acho que faltou. Eu acho que vamos colocar o pessoal da frente mesmo. Acho que faltou um pouco mais ali de um jogador na questão ofensiva de encontrar uma melhor jogada, né? Fazer alguma jogada ali mais efetiva. Até teve alguns contra-ataques, mas eu acho que o setor ofensivo ficou mais devendo. Vou botar ali os dois Arthurs, talvez pudessem ter construído algo mais relevante na frente, mas ao que pese também a questão do gramado, né? Eles também sofreram bastante com essa questão do gramado do Castelão.
Tiago, para a gente finalizar aqui, melhor do Bahia.
Pois é, melhor do Bahia, ao meu ver, o Douglas foi muito exigido, teve realmente participação direta também nesse resultado. A defesa do Bahia foi muito bem, o Hernando fez uma partida muito boa. Nino Paraíba, muitas vezes, sempre estava ali, uma bola que espirrava, ele também estava sempre atento. Acho que esses foram os jogadores mais importantes, mas acho que o Douglas teve momentos ali que ele segurou a bronca, né? Teve uma falta do Ricardinho que o Douglas foi muito bem. Outros dois momentos ele sempre esteve bem posicionado. Então acho que foi um cara que foi bastante importante para esse 0x0, né? Ah, tem um detalhe também que é importante destacar dos dois lados. O Bergson, que eu escolhi como o pior da partida, ele deu uma entrada bastante perigosa que, se a arbitragem fosse mais rigorosa, caberia vermelho. Assim também como o Gregory, no primeiro tempo, ele deu uma entrada bastante pesada, né? Ele teve uma chegada muito pesada, poderia também, dependendo do rigor da arbitragem, poderia ter sido expulso. Então foram jogadores assim que passaram um pouco do ponto na entrada, principalmente o Bergson, que poderia ter sido expulso ali e possivelmente mudar a história do jogo. Mas sobre o melhor, de fato, eu acho que o Douglas foi o que sobrou mais. E o Moisés também. O Moisés prevaleceu muito ali no duelo um contra o Rick no primeiro tempo.
Bom, senhores, a gente nunca mais tinha feito essa pergunta, né? Mas vocês têm algo mais a adicionar sobre esses dois jogos? Kleber Santana ainda tá vivo ainda aí, tá acordado?
Tô por aqui.
Kleber, quer pontuar alguma coisa antes da gente dar aquele velho tchau-tchau pra galera?
Não, pelo menos a minha parte tá fechado.
Então vamos lá. Thiago Minhoca, estou muito surpreso que o seu vizinho não apareceu no nosso programa hoje.
Ah, sim, eu acho que ele só o nosso amigo Galo e só aparece na semana. Ele geralmente. Acho que ele deve estar dormindo ainda, né? Porque
Fim
é
de
final de
semana de
semana,
folga, né?
não, deve ter esticado ontem, né? Deve ter ido para alguma coisa e aí ainda tá dormindo.
Para quem não conhece
Agora.
o vizinho de Thiago, o Thiago tem dois vizinhos que tem galos. E os galos começam a cantar de 10, 10h30 da manhã.
Exatamente. Ou seja, ainda está no horário, né? Porque estamos gravando aqui às 10h08, por enquanto ainda não se manifestaram.
Então vamos
E
embora antes que eles acordem. Mas finalize aí.
Não, e só um detalhe final, só um recado aí para as torcidas, né? Principalmente a do Bahia, que geralmente cobra muito aí. Enfim, a análise foi do que eu vi. Se eu esqueci alguma coisa, perdoe aí e tal. Eu acho que eu tenho um receio grande mais da torcida do Bahia, né? Acho que eu levei duas porradas na Copa do Brasil, aí eu tô meio ressabiado. Mas enfim, abraço aí para a turma aí.
A torcida do Bahia, eu já tinha noção que era bem, como é que eu vou dizer, fanática não, empolgada. Mas
Corneteira, né?
com o convívio diário agora no Clube 45, eu tenho sentido isso mais ainda, né? O pessoal É empolgado mesmo. Mandar um abraço aí para Caio, para Roberto, para Matheus,
São
para
vários Matheus Chaves,
Alexandre.
né? Impressionante.
É, Matheus.
São Matheus Chaves em grande escala, assim, é impressionante.
Os caras, quando querem, são cabulosos, viu? Quando querem, agita demais.
Mas a resenha é grande. Meus amigos, então, um forte abraço. Obrigado, Clauber. Obrigado, Thiago. Um bom domingão para vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.